E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do podcast Tamo Junto, a gente vai conversar sobre as angústias de uma mãe e como que ela pode lidar com a interferência sexista, digamos assim, né, do pai, dos avós.
Do patriarcado.
Do patriarcado, abaixo o patriarcado.
Não. Não. É sobre as influências da rede de apoio, né?
É.
E
dos pais também, né?
Dos pais.
De quem tem valores diferentes, né?
Sim.
Então tá bom. Fica aí que vai ser legal. Muito bem. Estamos aqui, então, mais um episódio desse querido Tamo Junto. Estamos felizes, animados?
Sim, e com sono também.
Grávida, de noite, depois de que as crianças já estão dormindo, não
nas
tem muito,
férias.
Né? Nas férias, né? Então, não tem muito o que fazer, não é verdade?
É verdade.
Então, olha só, a gente é um podcast que eu e a Anne, a gente é casado, a gente tem dois filhos, né? Dante e Gael e...
Maia no forninho.
Então a gente decidiu começar a fazer essas conversas entre a gente aqui pra tentar ajudar com o que a gente aprendeu aí na vida de outras pessoas que estão passando perrengues com os filhos, né? E tem vindo cada vez perguntas mais sinistras pra gente responder, né, cara? Tá ficando difícil isso aqui.
Tá ficando difícil. não me sinto capaz. Vocês são os universitários.
Pois é. Então, olha, se você quiser participar, porque o programa só existe com a participação de vocês, ouvintes, manda um e-mail lá pra gente no paizinho.com/tamojunto. Tem um formuláriozinho lá. Você preenche, pá, quem sabe a gente não responde, não é verdade? Ah, tem outra coisa legal pra gente falar aqui também, que caso você esteja ouvindo a gente aí, talvez não saiba, mas tem novidade lá. Uma novidade, não muito novidade, porque já tá rolando há algum tempo, lá no meu canal, no Paizinho Vírgula. Lá tá rolando o que agora?
Vlog.
Vlogzinho! Se você gosta da nossa conversa aqui, da Anne comigo e tal, a gente trocando ideia aqui, você provavelmente vai gostar também do nosso vlog lá, porque é o lugar no meu canal que a gente senta e conversa sobre as coisas da vida. A gente não responde as perguntas, como a gente faz aqui no podcast, né? Mas lá a gente conversa sobre as nossas coisas do dia a dia. Tem, tipo, um diário de gravidez, né? A gente fala sobre a gravidez da Anne. Tem também a gente filmando, indo fazer ultrassonografia depois, né? Tem a gente jogando até futebol de botão.
É, tipo, lembrando sempre que eu não sei fazer isso direito e que eu estou sempre com muita vergonha e cansada. Então, né, gente?
Tá sempre, a gente nunca sabe pra onde tem que olhar, né?
Respeito as limitações, é o que dá pra fazer.
Calma, tá todo mundo gostando, todo mundo elogiando.
Tô fazendo o meu melhor, mas é aquele negócio, né? A gente quer, com o tempo, acho que as coisas vão melhorando, vou me soltando mais também.
Com certeza.
A gente vai tendo mais ideias.
Até como aqui, né? Você no início era super travada também no podcast, agora tá super solta. Bom, então acho que é melhor a gente ir pra nossa leitura de e-mail, né? Então tá bom. Esse e-mail, quem mandou foi a Amanda Gonzaga. Ela tem 30 anos, tem um filho chamado Bernardo e ele tem 9 meses. Ou seja...
Treta.
No auge da ansiedade de separação, né? Então, que é uma fase bem complicada. Mas vamos lá, eu acho que ela não escreveu sobre isso. Oi, Thiago e Anne. Vou trazer dois exemplos para vocês. Primeiro, Bernardo estava aprendendo a engatinhar e, como um bom explorador, estava se dependurando em uma bolsa no chão para tirar o que tinha dentro. Como não tinha muito equilíbrio, ainda desequilibrou e caiu. E, obviamente, chorou querendo a ajuda de alguém para se levantar e porque também se assustou com a queda. Só que aí meu pai chega e diz: "Ih, você não é homem não? Levanta daí!" Eu levantei para acudir uma criança de 8 meses. E ele disse: "Não pega ele não, tem que aprender a se virar." Na hora eu não respondi e peguei o menino do mesmo jeito. Segundo exemplo, deixei a TV ligada em um canal de desenhos qualquer enquanto brincava no chão com o Bernardo. Ele não dá a mínima pra TV, mas eu tenho o vício de ter algo passando ali pra eu olhar de vez em quando e então eu deixo o desenho ligado pra caso ele resolver prestar atenção e não ser nada inapropriado. Sendo assim, estava passando um filme da Barbie quando o pai chegou. Ah, nós somos separados. Ele disse: "Vou mudar de canal porque Barbie é desenho de menina." Na hora eu rebati e ele disse que sabia que não tinha nada a ver. Mas não, e mudou o canal. Com esses exemplos vem a minha dúvida. Será que a minha bolha de desconstrução sozinha vai ser suficiente para não deixar que o meu filho cresça com esses pensamentos e comportamentos machistas? Ou essas influências que acabam sendo diárias serão mais fortes? Porque eu preciso dos avós como rede de apoio e, claro, do pai. Muito obrigada, pessoal. Estou amando essa troca de informações com vocês. Beijos.
Beijos. Cara... Não, estou tentando me recuperar do primeiro caso ainda, do primeiro exemplo.
É, foda, né?
Forte, né? A gente fica na nossa bolha também. E é duro. Abraço, viu? Um abraço bem apertado.
Abraço mesmo.
Abraço muito
super
apertado.
Super abraço aí.
Olha, primeiro eu queria dar um abraço mesmo, bem apertado, e falar que, infelizmente, a gente é só a gente, né? A gente tá inserido num contexto. Não tem como a gente ser a única referência das crianças. É. No seu caso, tá direto, é direto, né? Porque avô, pai...
Avô funcionando como rede de apoio,
e
o pai sendo pai.
E pai sendo cuidador, pai estando junto.
É.
É muito complicado. E mesmo quando, no nosso caso, que nós, eu e o Thiago, somos os cuidadores e pensamos parecido, ainda assim, tem as influências da escola, tem do parquinho. Então, a gente não tem como blindar nossos filhos. O que a gente pode fazer é fazer o melhor. Nosso melhor. Mas também, sabe, não, é fogo.
É complicado.
É complicado. Eu tô respondendo aquela pergunta final, né?
Aham.
Se ela sozinha consegue blindar? A resposta é não.
É, diretamente é não.
É não, mas ela também não tem que se cobrar tanto por isso, porque é a responsabilidade da criação dessa criança é de todo mundo que tá em volta, não é mesmo?
Não tô dizendo que não seja, mas para essas pessoas que estão assumindo essa responsabilidade de criar do filho dela também, né, ou de compartilhar esse cuidado... Pra essas pessoas, isso que eles estão falando é um negócio ok, certo?
Não, então...
Então, aí que mora o problema,
aí
entendeu?
Chega no segundo ponto da pergunta.
Uhum.
Vai ter que ter embate.
Vai ter que ter treta.
Principalmente porque se ele tão pequeno, 9 meses, já tá desse jeito, quanto maior ele ficar, pior vai ser.
Ah, sim, com certeza. Nossa, verdade. Verdade.
Porque, né,
que normalmente a galera dá uma aliviada com o bebezinho, né? Porque
avô,
assim...
Avô, então, que fica...
Tem toda a razão, é verdade. Assim, eu só queria pontuar uma coisa, porque ela tem todas as razões pra estar apavorada.
Sim, eu
também. Ela tem todas as razões. Eu também estaria.
Eu tô apavorada pra ela.
Mas assim, é legal só a gente separar antes, porque tem muita gente, por exemplo, que acontece uma coisinha e já acha que... E aí, ferrou, meu filho vai ser um machista, não sei o quê. Calma. A gente tem dois contextos bem, bem diferentes aqui, né? Um primeiro é quando você, sei lá, deixa o seu filho com o avô, com a avó, e ele vai levar só na pracinha, né? Tipo, vai só dar uma saída, e o seu avô e sua avó fazem umas coisas que você não concorda muito em termos de valores. Eles não vivem tanto na vida dos filhos, né? Pra serem referências de fato de alguma coisa que vai, né, embutir algum tipo de valor naquela criança. Mas nesse caso é um caso diferente, porque eles participam ativamente, né? Estão ali no dia a dia. Então essa é a dificuldade mesmo. Então assim, quando não tá participando do dia a dia, é o que a gente sempre fala, né? Tipo assim, olha, os avós não vão criar seus filhos. Assim, o avô não cria o filho, então fica tranquilo. Se fizer alguma besteira, depois você conversa. Mas nesse caso é diferente, porque tá no dia a dia.
É, tipo, questão de doce, por exemplo. Se for uma avó que vê a criança uma vez por mês, feriado, aí vai lá dar uma jujuba, às vezes, pô, viu a criança há um mês... Um mês que não vê, deu lá uma jujuba, tá bom. Agora, você imagina uma avó que fica com a criança todo dia depois da escola e pega e dá uma jujuba, um pacote de jujuba pra criança, todo dia depois da escola. Aí uma coisa que você tem que chegar e conversar. Não que o outro caso não teria que conversar, né? Mas acho que você tem que avaliar o peso, né, da convivência e de como isso impacta. Nos dois casos tem que... É bom, é importante conversar, mas se esse cuidador tá muito presente, se esse parente, se o avô tá muito próximo, acho que vale a pena conversar, sim. Ai, que difícil.
Que difícil, né, cara? A gente tá rindo, mas é de nervoso, tá bom?
Um abraço, viu? Já falei abraço mil vezes.
Vamos falar até o final muitas vezes.
Até o final, a gente vai dando abraço. Porque a gente tem essas questões, algumas questões também com a nossa família. Só que eles são uma rede de apoio... Quer dizer, eles não são uma
rede de apoio.
Rede de apoio. Costumo dizer que eles são avós recreativos, né? Avós de recreação. Aquele avô que vem num domingo à tarde, traz um negócio, passa na padaria, traz um bolinho, faz a farra.
Uhum.
Aí senta no sofá e depois vai embora.
Fala uma besteira, mas vai embora.
Fala uma besteira, volta daqui a 15 dias, aí a gente conversa ou vai amaciando, ou vai um pouco... Calma, não fala isso, eu vou dar um toque por WhatsApp, não precisa ter aquele embate, né? Constante.
Sim, sim.
Por um lado tem essa questão, essa facilidade, e por outro lado também tem o fato de a gente não ter rede de apoio constante, né? Então, aquele de dois pesos, duas medidas.
Pois é.
Você pode ter tudo.
E assim, cara, é muito difícil falar isso porque a gente não sabe muito bem qual é o contexto familiar da Amanda. Então, não sei até que ponto isso é possível que a gente vai falar aqui agora. Porque a gente sabe muito bem que existem certas pessoas e existem certas gerações de pessoas que eles estão em outro nível de leitura, sabe? Estão registrando outro tipo de coisa. Então, nem adianta tanto você chegar com um discurso de, sabe, ah, o gênero, parará, estereótipo de gênero, não, mas meninos podem chorar, e tipo, se você começar a falar muito, você, tipo, você não vai conseguir nem acessar essa pessoa porque ela está em outra leitura, né? Que é tipo o caso do meu pai, por exemplo.
Seu pai. Mas como a gente acessou o seu pai, a sua mãe, meu pai? É tipo, olha, nós criamos dessa forma. Eu gostaria que você respeitasse.
Uhum.
Né? Partindo do lance que nós somos os pais. E a gente sabe que eles não concordam. A gente não vai mudar a cabeça deles. Mas a gente precisa que eles respeitem a forma que a gente faz. E bem ou mal tem funcionado assim.
É, pois é.
Partindo do respeito. Não, a gente nem discute o que ele acha. Se tem umas coisas que eu nem sei se ele achou ruim, se ele achou bom. Tá,
que nem interessa também.
Não vem ao caso. Eles têm que respeitar o que a gente...
Pois é.
Porque os filhos são nossos. Eles já criaram os filhos dele e a gente tá criando os nossos.
Eu acho que essa que tem que ser... Se existe uma linha de abordagem, eu acho que tem que ser meio por aí.
É,
né?
Porque mudar a cabeça não...
Você não vai convencer ninguém. Entendeu?
E vice-versa, ninguém tem
que... Que é o caso, por exemplo, do pai, né? Naquele exemplo lá, tipo, ah, não, mas não tem nada a ver. Ele, ah, eu sei que não, mas puf, mudou, entendeu? Ele sabe que existe essa discussão. Provavelmente ele não concorda, mas ele dá, tipo, ah, né, tá bom. Mas mudou, entende? Então eu acho que tem que ser essa conversa de você chegar... Assim, tendo um certo cuidado de como você vai abordar as pessoas para que elas não se sintam afrontadas. Apesar disso ser praticamente impossível, porque a gente não tem como controlar a reação do outro.
Não.
Mas a gente tem como moldar um pouquinho a forma que a gente vai falar, tentando fazer isso que você disse, né? Tipo, olha só, eu entendo como é, o que você pensa, eu sei, eu respeito o que você pensa, mas eu gostaria que você respeitasse o que eu penso, porque esse filho é meu.
É.
Entendeu? Esse filho é meu
e
eu
vou... Isso no caso do avô, né?
Isso.
Do pai é mais...
Não, do pai a gente vai chegar lá. Porque esse filho é meu, entendeu? E tipo, eu preciso da sua ajuda, você faz parte da vida do meu filho, eu quero que você continue fazendo parte da vida do meu filho, mas eu preciso que você respeite ele em algumas coisas e tal, tal, tal. E sei lá, tentar elencar as coisas que são muito... Eu sempre falo isso, né? Elencar as coisas que são realmente prioridade pra você. Então, tipo, essa coisa do cuidado por ele ser menino, então, tipo, de cair os... De não mandar ele levantar, ajudar a criança e tudo mais. Você fala, olha, isso aqui pra mim é uma prioridade. Eu preciso que você, por mais que você não concorde, eu preciso que você faça isso, porque isso é importante pra mim enquanto mãe do Bernardo. Agora, sei lá, às vezes se ele quer deixar a criança ver mais tempo TV e você não gostaria tanto, mas talvez isso você possa abrir mão. Então, olha só, isso aqui eu até deixo você fazer. Agora, a questão lá de não mandar meu filho parar de chorar e tudo mais, isso daí não. Isso daí, pra mim, é importantíssimo que você atenda.
E, na verdade, com o pai, eu acho que é até mais complicado, porque eles estão dividindo o cuidado.
É.
Não sei se é guarda compartilhada e tal, né? Mas o pai é uma referência, né? Os dois são as principais referências dessa criança. E acho que parte dos acordos mesmo.
Tem,
sentar
junto,
conversar, explicar os motivos.
Cada um bota o que é importante pra si.
Chegar num caminho do meio.
Sim. Eu acho que pro pai, uma das melhores abordagens é você acessar ele. E talvez até, não sei se é bom ou ruim mostrar esse podcast, né? Porque às vezes pode até piorar na discussão.
É verdade.
Mas é tentar chegar nele falando assim, olha só... A pior coisa que pode existir pro nosso filho é ele viver em duas casas que têm regras completamente diferentes, sabe? Isso que causa grande confusão. Principalmente regras que trabalhem ao redor de valores, né? Como isso, sabe? Tipo assim, o lance da Barbie ser um desenho de menina e tal. Então talvez você possa usar esse lance de dizer pro pai que isso é muito prejudicial pra criança, talvez isso faça com que apareça uma abertura pra vocês fazerem certos combinados. Né? Tipo, olha, desenho de menino, pô, essa parada de desenho de menino não existe, não quero que você fique falando isso, vamos fechar nisso? Tá, tudo bem, mas olha só, eu gosto de dar bolo durante a semana. Tá, então vamos abrir essa exceção, vamos fazer com que alguns dias da semana dê, mas, pô, olha só, essa parada de menino e menina, pô, pra mim é importante, vamos fechar nesse negócio, porque isso aqui só vai fazer a cabeça da criança ficar pior, em termos de confusão.
A gente tá, lógico que a gente não, nós não somos separados, né, nós estamos falando muito baseado no que a gente imagina e contando com a boa vontade do outro, né?
Pois é.
Não sei como é a relação deles. Não sei qual é a abertura do pai para isso.
Existe essa conversa,
pois
né?
Pois é, né, a gente...
Mas olha só, existe aquilo também. O filho, Ele, no final do dia, o filho é o único que não tem nada com nada, tá ligado? Então, assim, considerando que vocês dois são adultos, você pode, inclusive, falar isso com ele, né? Tipo, tenta chegar nele falando, olha, o nosso filho, ele tá aqui, cara, mas, assim, ele não tem nada a ver com o que a gente tá vivendo, com a nossa separação. Ele é impactado por ela, mas, assim, ele é um outro ser. E, assim, ele precisa da gente trabalhando minimamente em equipe. Então, assim, no final do dia, os adultos somos nós. Então a gente tem que passar um pouco por cima dos nossos problemas, tentar passar o máximo possível, sabe? Eu sei que tem coisas que são praticamente intransponíveis, ou até intransponíveis de verdade, dependendo do tipo de problema que aconteceu. Mas vamos tentar respirar, vamos tentar colocar as coisas um pouco de lado e olhar só pro nosso filho, pelo menos nesse momento. E aí a gente faz os acordos, aí depois a gente volta com os nossos problemas, nossas questões pessoais e tal, de relacionamento anterior e tal. Mas, cara, em algum momento vocês têm que separar isso para poder focar no que vocês vão decidir ou não pelo filho de vocês. E isso que é o mais importante, que vocês tenham um mínimo de coesão ali nas decisões.
Para pequenas, grandes detalhes, tudo, né? Desde que escola vai até, sei lá... Porque também tem a ver com as crenças do pai, né?
Sim.
Isso é muito complicado.
É, então, por isso que eu tô falando. Não dá pra ela também colocar tudo que ela precisa e, né, ignorar tudo que o pai tem a falar. Então, vamos tentar fazer essa conversa em nome do filho, sabe?
E, às vezes, com amor mesmo. Chegar, poxa, falar com ele. Barbie, por quê? Por que Barbie é muito pra você? Barbie é muito pra você?
É, verdade.
Então, beleza. Então, se foi demais pra você, vamos aos poucos. Então, beleza. Barbie, eu vou mudar, mas...
Pô, Barbie não dá pra você, mas... E Luna? Luna é de boa, né? Beleza?
Sim, às vezes a gente... E com amor também pra...
Pra nem tanto faca na caveira, né?
É, porque essas pessoas vão estar na vida dele.
É.
E afastar não é a solução. A gente tem que aprender a conviver com a diferença, mas sem se omitir e protegendo nossas crias, né? Que é muito complicado, porque não é só... É avô, é pai, é amigo da escola, é o amiguinho da pracinha. Eles vão crescer e vão ter mais uma imensidão de referências que a gente não vai ter controle.
Sim.
E tudo bem, eles são indivíduos e eles vão optar.
É, mas nesses casos, tudo bem, porque aí rola a conversa com os nossos filhos, né?
Sim.
Assim, filho, olha só, aquelas outras pessoas, elas pensam de outra maneira, têm outros valores, é uma outra família com outro pensamento. E cada família tem o seu pensamento, seu grupo, conjunto de regras, né?
Pois
a gente tem outras. Então, isso dá pra gente sensibilizar as crianças. Não no caso dela, que tem 9 meses, né? Então, assim, não dá.
E às vezes o amor, a fala amorosa, falar com amor, dá uma balançada nessas pessoas, assim, sabe? Meu sogro, pelo menos, eu vou quebrando ali no amor.
Sim, mas é, cara, é melhor.
Ele começou a mandar pelo WhatsApp aquelas piadas de minha neta, faca na caveira, se pegar a minha neta, eu vou dar um tiro e não sei o quê, tropa de elite, minha... Aí, na hora, dá um nervoso, mas eu falei, ok. Aí, fui no amor, falei, mas pros meninos, você também vai ficar faca na caveira? Ou é só porque é menina, não sei o quê, não sei... E foi a gente
aos
vai,
poucos, né?
A gente vai quebrando ali, não sei o quê. Então a gente vai também, porque a gente ama ele. Apesar das diferenças,
sim.
A gente ama muito ele e quer ele perto, quer ele cada vez mais junto. A gente tem um sonho dourado que eles virem, talvez, quando eles trabalharem menos, uma rede de apoio, né? Então, mas aí a gente conseguiu que eles respeitem o nosso ponto de vista. E aos pouquinhos a gente vai tentando conviver com esses aspectos tão discrepantes, né?
Isso aí. É isso, né? Acho que a gente... É um assunto muito difícil, mas acho que a gente conseguiu...
É muito difícil. A gente vive...
Falar um pouquinho. O que importa é o abraço.
É muito difícil. É uma parada que a gente vive constantemente. E a gente não tem resposta. A gente só tem abraço, amor, empatia, solução.
Principalmente porque, assim, não existe uma solução pra isso.
Não
uma solução
existe.
Mágica, assim, sacramentada.
Cada família é um universo.
Pois
cada
é.
Pessoa é um mundo. Cada casal, né? No caso deles, que são separados. E a geração do pai dela. Então, é muito complicado. Cada pessoa é um universo. Então, ela saber até onde ela consegue ir. Se respeitando a maternidade dela, protegendo o filho e respeitando também essas pessoas que ela ama, que é o pai e o ex-marido, que amou e ama de outra forma, né?
Lacrou, Anne! Lacrou! Espero que tenha feito sentido pra você, Amanda.
Eu também.
É.
Estamos fazendo o nosso melhor. Que é bem espinhoso
não é?
Mesmo.
Muito, cara.
Eu já te falei que te mandei um abraço? Meu Deus.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam aí de ajudar a gente a divulgar esse programa para um monte de lugar, para as pessoas que vocês conhecem, né? Para seus amigos. Manda o link para a pessoa ouvir do site, manda no Spotify, manda o que você quiser. Mas ajuda a gente a atingir cada vez mais pessoas com a nossa conversinha aqui. É divertido, não
é? É muito divertido. Eu tava cansada e já tô empolgada.
Olha só, tá vendo só? Já vamos gravar mais uns 10 episódios.
Ai,
hoje.
Meu Deus.
Só que não. Então, só mais o último agradecimento, né, para as pessoas que fazem parte desse projeto também, né?
Sim.
Então, a gente tem a Clarinha e o Samuel na edição. A gente tem o Ney Costa, que fez essa logo linda pra gente. E, é claro, todas as pessoas que apoiam os nossos podcasts, né, através lá do Tricô de Paz, que ajuda também a financiar esse daqui. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, gente.
Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.